Você nunca vai subir na montanha da carreira, chegar ao topo e gritar: "Eu consegui!". Você raramente se sentirá realizado, completo ou até bem-sucedido. A maioria das pessoas que conheço luta com essa sopa complicada de se sentir menosprezada por um lado e como uma fraude total por outro. Amy Poehler. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra. Eu desafino até cantando parabéns pra você, tenho dois pés esquerdos pra dança e sou anfitriã desse podcast. E você sabia que agora pode nos apoiar financeiramente? Isso mesmo, o Chá com a Impostora é um podcast independente e precisa da sua ajuda para poder continuar indo pro ar. Você pode contribuir via PicPay ou, se nos escuta de fora do Brasil, via Patreon. A partir de R$10 por mês, o preço de um potinho de chá, você já nos ajuda bastante. Acesse chacomimpostora.com/apoie e conheça as recompensas. Tem até a opção de você acompanhar as gravações ao vivo e interagir com a gente. Contamos com a sua ajuda. Agora, vamos ao tema do episódio. A impostora acompanha as mulheres que fazem da música sua carreira? Qual é o lugar da mulher na cena musical? O caminho de formação na música é acolhedor? Tem como não levar a impostora para o palco na hora de se apresentar para várias pessoas? É sobre essas e outras questões que nós vamos conversar no episódio de hoje. E para isso, eu vou receber Jade Martins, que é violinista, professora, empreendedora, fez conservatório, licenciatura, bacharelado, enfim, tem um caminho e tanto na música. E para trazer uma perspectiva diferente, vamos ouvir o relato de Sara Monteiro, que é vocalista da Skabong, compositora, mãe e apaixonada por música desde criança. Vamos juntas!
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Menina, que história é essa de falar de música? Logo tu que não sabe nem bater palma no ritmo, menina, que ideia foi essa?
Oi, impostora. Olha, eu nunca neguei que eu sou ruim de música, viu? Não sei nem tocar, nem cantar, nem dançar. De vez em quando, eu acho que eu não sei nem ouvir música direito. Mas assim, esse episódio não é sobre mim, então fica quietinha aí que eu quero acolher nossa convidada. Oi, Jade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Eu quero dizer que eu acho violino uma coisa assim tão elegante que eu não tenho nem roupa para conversar contigo direito. Mas assim, para as coisas ficarem mais tranquilas, eu fiz aqui um chazinho de hibisco para poder dar uma centrada, né? Mas agora me diz se você tá bebendo alguma coisa, se apresenta para quem não te conhece, quem é Jade Martins?
Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Jade Martins. Eu sou violinista e sou professora de violino. Eu tô tomando um chá mate, porque eu amo chá mate. Dá uma acordada, dá uma focada na pessoa.
Olha, Jade, eu sei que eu vou ficar me segurando a conversa inteira pra não fazer nenhum tipo de trocadilho com música, com tom, com nota, com palco, assim. Eu prometo tentar, só não prometo conseguir, né? Então, assim, eu vou direto pra primeira pergunta, sem muita enrolação. Pra você, Jade, o que é a voz da impostora?
Então, a voz da impostora é uma voz que te sabota, só que às vezes ela vem como se fosse um conselho amigável. Só que, na verdade, ela acaba minando um pouco o seu sonho. Pode ser um sonho pequeno, pode ser um sonho gigante, mas ela acaba minando de alguma forma.
É difícil a gente, às vezes, separar, né, o que é um conselho real de tipo diminui o ritmo, é melhor não, do que realmente a voz da impostora, né? Haja autoconhecimento.
Vai, vai, fala pra ela que você acha que gente que trabalha com música é tudo maconheiro, que não tem emprego de verdade, que vive de farra, vai, fala!
Oxente, impostora, de onde é que tu tirou que eu acho isso? Pelo amor de Deus, que vergonha! Ó, isso deve ser o que a impostora de muita musicista por aí deve dizer, mas eu mesma não, viu? Muito pelo contrário, eu admiro muito quem trilha carreira artística. Mas assim, uma coisa é verdade, Eu vi muitos pais de amigas, de amigos meus, serem grandes sabotadores da ideia dos seus filhos de seguirem uma carreira musical. Né? Existe, de alguma forma, aí nesse imaginário, que é algo muito exclusivo, que não dá dinheiro para todo mundo, que é só uma pequena parcela extremamente sortuda e privilegiada que vai conseguir o seu caminho. E a gente sabe que esses marcadores, tanto da família quanto da sociedade, terminam deixando a voz da nossa impostora bem mais alta, né? Então, Jade, você me disse que entrou no conservatório com 10 anos de idade, né? E tinha música como hobby. Minha gente, assim, eu acho que com 10 anos de idade, eu acho que eu tava lambendo tijolo. Sei lá, o meu hobby era lamber tijolo. Mas você tava na fila para tocar violino no conservatório, né? Como é que foi essa tua trajetória de iniciar na música e como é que foi essa construção dentro da tua família?
Minha mãe, ela era produtora musical, né? Então, eu fui uma criança que eu vivi em backstage. Eu já tive um aniversário que foi tipo... O Cordel do Fogo Cantado foi tocar no palco lá do Marco Zero. Enquanto eles iam tomar banho no hotel, minha mãe montou minha festa. Durou 40 minutos. Desmontou, eles voltaram pro show. Assim, minha vida era assim. Como eu era muito novinha, eu tinha que ir somente pra passagem de som. Então, eu acompanhei muito ela fazendo camarim, fazendo desfile de moda, enfim, eram várias produções. E aí, ela queria muito que eu fizesse violino. Eu realmente não lembro se eu sempre fui apaixonada por violino ou se era uma coisa que, enfim, minha mãe queria. E eu fui. Eu sempre gostei de música clássica, assim. Minha mãe falava que tinha um programa chamado Aquários, que passava depois do Fantástico na Rede Globo. E aí, tipo, era domingo muito tarde e eu com 3 anos, assim, vidrada na televisão vendo concerto. Então, assim, eu sempre gostei de música. Sempre vivi nesse meio, mas nunca pensei em ser do ramo da música clássica, né? Mas aí eu fui fazer violino. Entrei com 10 anos no conservatório. Violino é um instrumento concorrido. Então, eu fiquei 1 ano na fila de espera. Enquanto isso, eu fiz canto coral, teoria, flauta doce. E aí, com 11 anos, eu comecei violino.
Que massa ter esse suporte familiar, né? De alguma forma, assim, da tua mãe. E, às vezes, eu fico até pensando se uma pessoa que trabalha também no meio musical, se isso também não vira uma certa cobrança para a criança, para que ela seja alguém do ramo, assim. Rolou esse 8 ou 80 também? Tipo, rolou uma cobrança? Tu se sentiu cobrado em algum momento?
Minha mãe sempre falou que eu podia fazer o que eu quisesse. O que eu quisesse na vida. A única coisa que ela queria muito que eu fizesse era que fosse um curso na federal, porque é de direito da gente. A gente paga nossos impostos para estudar numa universidade federal. E nem que eu quisesse, eu podia fazer numa faculdade particular, que não existe curso de música em faculdade particular, né? Então, eu já sabia desse caminho, assim, que eu realmente poderia fazer o que eu quisesse, mas tinha que tentar sempre ser a melhor, né? Era isso que a minha mãe pregava em casa. Eu não podia chegar com 9 no boletim.
Pressão, né? Pressão. Assim, Jade, eu confesso que eu realmente não sei nada do universo da música. Já me desculpe a minha ignorância, né? Mas assim, eu ia quando era adolescente, eu ia pro estúdio com os meus amigos.
Como se tu fosse pela música, né? Tu ia pra beijar na boca, tu queres enganar quem?
Impostora, cala a boca, você tá me deixando envergonhada. Mas sim, Jade... Assim, eu também imagino que muita gente não tenha ideia de como é que funcionam esses bastidores, especialmente da música erudita, que, assim, pelo menos para mim, parece algo tão exclusivo que cria um certo distanciamento, né, entre aspas, de nós meros mortais daqui. Então, eu queria saber se tu podia explicar brevemente pra gente um pouco como é que funciona a construção de uma pessoa na música, as hierarquias dessa carreira, se esse é um ambiente acolhedor ou então se a impostora rouba a cena por aí.
O mundo da música clássica é bastante machista, bastante branco e bastante preconceituoso. Eu fui perceber isso na minha vida adulta, porque eu sempre vi esse mundo como um mundo... incrível, né? Eu sempre fui apaixonada por violino. Quando eu comecei a tocar em orquestra, parece que era um sonho sendo realizado. E depois você entende que tem... é como se fosse assim, o maestro, que geralmente é um homem, então eu vou chamar de maestro. Ele geralmente é o rei. Então, ele manda e desmanda. É, e depois do maestro tem o Spalla, ou a Spalla. O que é o Spalla? É o violinista que está sentado ali naquela primeira cadeira do lado direito, ou seja, do lado de fora, que a gente chama, do lado da plateia. Depois do maestro, ele é a autoridade máxima da orquestra, ou seja, eu já toco um instrumento que é de intensa liderança. E os violinos ainda são divididos em dois naipes. O naipe dos primeiros violinos, que são aqueles solos melodiosos, aquelas melodias agudíssimas, dificílimas, e os segundos violinos, que não são mais fáceis, porém são melodias mais graves. Às vezes acompanham as violas, que é outro instrumento que está na orquestra. É como se os segundos violinos fossem mais o recheio da música. Então tem muita coisa no mundo da música erudita que você tem que estar em constante avaliação. Em constante avaliação, mesmo que a orquestra não tenha prova.
Eu entendia que o mundo da música, apesar de eu entender que existem vários mundos da música, né, dentro do que a gente pode imaginar como mundo da música, mas eu não imaginava que era tão opressor, na real, assim, tipo, me parece muito pouco acolhedor. Não é uma coisa de tipo, vamos deixar as pessoas à vontade para expressarem o melhor de si. É tipo, segue a minha regra, né? Quando um burro toca o outro burro baixa a orelha e você junte aí seu pandebunda e me siga se você quiser. E assim, dia desses, a maravilhosa Cris Guerra fez um vídeo muito bom questionando o Porchat sobre um vídeo de Porta dos Fundos, né? Que isso fez crescerem as buscas no Google sobre o termo etarismo. Nesse vídeo, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio, ela questiona a forma como uma personagem de 50 e poucos anos foi retratada nesse vídeo. Então, assim, eu indico que assistam, porque ali é quase uma aula de como fazer uma crítica construtiva. Sabe mais bem, etarismo, né? Que em resumo é essa discriminação por idade. Eu confesso que quando penso nesse termo, eu penso numa discriminação contra pessoas idosas.
Menina, tu não entendeu nada com aquele vídeo, né? Vem aqui querer dar aula, mas é cheia de preconceito!
Ah, impostora, eu tenho esse tipo de preconceito no sentido de um conceito pré-estabelecido na minha mente. Falou etarismo, eu penso pessoas idosas, né? Mas assim, não quer dizer que eu não queira estar em constante desconstrução, né? O primeiro passo é a gente reconhecer onde é que a gente está errando. Mas assim, Jade, como eu estava tentando dizer, eu nunca pensaria que uma pessoa de 20, 30 anos pudesse sofrer etarismo, esse tipo de preconceito, né, sobre a idade. Mas na música, parece que tem essa ideia de você nascer com um dom, né, de crianças prodígio da música. E aí, se você não aprendeu determinado instrumento até tal idade, você nunca vai ser bom o suficiente. Essas coisas que rondam o imaginário. Como é que essa questão da discriminação por idade no universo da música, isso afetou a tua carreira de alguma forma?
Existem masterclasses, que são aulas com professores de fora, certo? E existem festivais de música que você viaja para uma cidade e que tem vários violinistas, sempre alunos. E que tem aulas com mestres, né? Com aquelas pessoas que você sonha em ter aula. E sempre na masterclass, o professor ou a professora pergunta: quantos anos você tem? Há quanto tempo você estuda violino? Então, essa é uma pergunta muito recorrente. Por quê? Eu comecei com 11 anos. Para a maioria das pessoas, eu comecei velha. Eu devia ter começado com 3, 4 anos. Então, por quê? Porque quanto mais cedo você começa, realmente mais desenvoltura você tem. Mas isso não quer dizer nada. Porque se você começar com 15, 20 anos, realmente, para uma vida profissional de música, até hoje, a violinista que começou mais tarde, que hoje é incrível, uma Spalla maravilhosa, minha grande amiga, ela começou com 19. Mas assim, é raro. Realmente isso é raro. Então as pessoas, elas já julgam isso. Tipo, quantos anos você tem? Se for mulher, bem pior, né? Porque aí os professores às vezes não querem dar muita aula, né? Porque sabe que vai ser mãe, que não vai estudar, que vai ter que limpar a casa. É aquela coisa, né? Aquele mundo machista no mundo da música. Eu já presenciei várias amigas assim falando que, poxa, eu percebi que tal professor não me dá mais aula porque eu vou casar. Porque vai casar, somente por causa disso. Então, assim, voltando pro etarismo, né? Existem algumas orquestras jovens que determinam o limite de idade para você entrar. Então, em São Paulo mesmo, tem orquestras que só permitem até 25 anos. Assim, é bem complicado, sabe? Porque, por exemplo, São Paulo é um mundo totalmente diferente, né? Com 25 anos, uma pessoa que não teve tanto acesso, que mora no Nordeste, não vai chegar no nível que o pessoal de São Paulo, que tem 6 orquestras profissionais, que tem sala São Paulo, que tem concerto de graça o tempo todo, que é exposto a 1 milhão de oportunidades. É muito diferente.
Meu Deus, é assim, uma coisa atrás da outra. Assim, eu entendo que está sendo uma grande rodada de desabafo, inclusive porque eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, inclusive para a gente valorizar mais as mulheres que estão na música, porque assim, nossa, a mulher vai casar e o professor não quer mais dar aula, ou porque a mulher vai engravidar, ou assim, e a gente, eu digo nós, relhas mortais, tá? Fica reclamando que tem que fazer vestibular com 17 anos. Ai, meu Deus, tenho que decidir a minha carreira aos 17 anos, enquanto a violinista tá aí. Se não fizer com 3 anos de idade, já tá velha. Eu tô impactadíssima. Sério, de verdade. E fazendo o meu dever de casa, né, para poder montar esse roteiro, eu dei uma pesquisada e achei uma pesquisa de 2019 da DataSim, né, sobre a realidade da mulher na indústria musical, onde 84% disse já ter sido discriminada na profissão por ser mulher, né? Além dos assédios moral e sexual terem aparecido como uma das principais dificuldades dentro desse mercado de trabalho. Eu vou deixar a pesquisa completa aqui na descrição do episódio, mas assim, eu acho importante dizer que essa é uma pesquisa essencialmente branca e sudestina, né? Onde das respondentes, 70% são mulheres do Sudeste e 70% são brancas, né? Eu acho que isso é um recorte importante a gente fazer na leitura dos dados. Mas ainda assim, eu acho que no geral os dados são um reflexo da cena musical como um todo, sabe? Que vai muito além das pessoas artistas, né, que se apresentam, eu entendo, porque eu acho que é um erro comum até pensar que quem faz a roda da indústria da música girar é quem tá na frente do palco só. Mas na real existe toda uma estrutura de pessoas diversas por trás dando esse suporte, né? Então eu queria saber de você, Jade, como artista, mas também como empreendedora, como professora, se você já sentiu essa discriminação por gênero em algum momento, se em alguma dessas suas, dos seus papéis, se isso é mais forte, se você pode compartilhar algum relato com a gente em relação a isso.
Como a orquestra, né, é muito hierárquica, existem diversos tipos de abusos que as pessoas não relatam. Por quê? Imagina que o Spala, digamos, é um homem branco e digamos que ele dá em cima de você. Só que aí você é estagiária da orquestra, você quer ser efetivada. Então a banca do concurso, quando você fizer, vai ser ele. Aí será que você vai denunciar ele? Você perde sua carreira. Por exemplo, Recife só tem uma orquestra sinfônica profissional. Quem sou eu pra denunciar alguém de lá? Você me entende? Então, assim, é muito velado, é muito silenciado. Até esse ano surgiram várias notícias de um maestro que, enfim, puxou um caso e puxou 150 casos de assédio moral, sexual, enfim. Eu já sofri racismo na orquestra, né? Mandaram eu prender meu cabelo. Porque não estavam conseguindo ver o maestro. Tu acredita? É tipo, é o cúmulo do absurdo, assim. Por ser mulher, já fui assediada várias vezes. É assim, eu prefiro fingir de doida, sabe? Porque se eu for reagir, eu sempre sou a louca. Eu sempre sou a que grita. Então eu me afasto, eu saí desse emprego, né? Eu realmente preferi ficar sem dinheiro, lisa. Surgiram outras oportunidades de trabalho, graças a Deus, mas nesse ambiente tóxico eu decidi não ficar. Existe sim, por parte de professor para aluno, de maestro para músico, existem vários tipos de abuso.
São relatos muito tristes, porque o que me parece é que é um grande reflexo da sociedade, só que numa escala muito exclusiva, né? Então, assim, se é todo mundo muito dentro do mesmo círculo social, e aí qualquer coisa que você fizer, você tá fora do seu principal círculo, né? Então isso deve ser muito difícil. Eu sinto muito que você tenha sofrido essas coisas e muito obrigada por compartilhar com a gente isso, de verdade, assim. É, e aí, assim, para colocar um pouco mais de caldo nessa nossa conversa, eu vou trazer um relato de Sara Monteiro, que além de ser uma mulher na música, né, ela é vocalista de uma banda de ska chamada Ska Bong. Ela também é mãe e ouve a impostora falando de vários lados ao mesmo tempo. Vamos ouvir. Eu sou Sara, 32 anos, mãe, vocalista da banda Ska Bong de Aracaju e faço parte da equipe do podcast Skataplá. A música está na minha vida desde sempre. Meu pai acordava meus irmãos e eu, todo sábado, com algum vinil ou VHS de show, tocando bem alto para ele fazer as coisas em casa. Canto desde que me conheço por gente. Aprendi com Walt Disney. Comecei a ir para show de rock com uns 12 anos, mais ou menos. Meus irmãos mais velhos tocavam e eu ia para o show junto com eles. Só fui ter banda com 18 anos, mas antes disso sempre fui rata de estúdio. Ia para os ensaios dos meus irmãos, da banda de amigos, qualquer oportunidade que tivesse para estar num estúdio, eu estava. A primeira banda que eu tive não me metia na parte criativa, só executava porque nunca escrevia uma música e também não tocava instrumento. O nome da banda era Glory Box of Sounds e eu tava no céu toda vez que ia para um ensaio. Já os shows eram um martírio. Eu morria de vergonha de cantar na frente dos outros. Qual roupa ia usar? Eu faço muita cara feia cantando. Não sei dançar ou me mexer bonito no palco. As inseguranças eram inúmeras. De qualquer forma, ter a música ativamente na minha vida, fazer parte de alguma forma do nascimento das músicas, era tudo o que eu queria. Me sentia completa. Mas e aí, adolescentes, a banda não durou mais de um ano. Depois da Glory, eu fiquei 12 anos sem banda. Faculdade, vida acontecendo, não corri mais atrás de banda porque para mim era um problema. Enfim, 10 anos se passaram e a música sumiu da minha vida até que eu engravidei. E eu ia do A Minha Vida Acabou pro Vai Dar Tudo Certo até parir. Meu filho nasceu e eu pensava que a música foi uma parte tão importante da minha infância e eu não ia fazer por ele o que meu pai fez por mim. Era bem complicado, porque o peso da maternidade e do patriarcado caíram em cima das minhas costas de uma vez só. Cuidar do bebê, casa, comida, relacionamento, cuidar de mim. Minha vida começou a rodar ao redor do bebê e de um relacionamento completamente abusivo. Eu virei um nadinha, até que o relacionamento acabou e eu me vi um caco, procurando qualquer coisa que algum dia já me trouxe felicidade. Liguei até para a ex. Depois de muita conversa com as amigas, terapia e aceitação, eu coloquei na minha cabeça que precisava voltar a ter uma banda e comecei a correr atrás disso. Foi muito surreal, porque eu estava no Tinder, dei match com um conhecido, não deu em nada, mas ele anotou meu número. Mais de um mês que eu estava tentando montar a tal banda, esse cara, do nada, vem falar comigo e pergunta se eu não queria ensaiar com a Ska Bong. A Ska Bong existe desde 2013, mas o vocalista original faleceu em 2015, então ela acabou e eles não se sentiram confortáveis em voltar com outra pessoa. Eu sei que em dezembro de 2018 eu fui para um ensaio às 10 horas da noite numa quinta-feira. Deixei meu filho com meus pais, cheia de remorso. Que louca deixando meu bebê com os meus pais no meio da semana para ir atrás de um sonho de adolescente. Fiquei muito fodida no dia seguinte, porque eu estava acostumada a dormir cedo e acordar cedo, mas tinha achado de novo aquela brasa que eu estava precisando, e desde então tenho tentado cada vez mais me enfiar em música. Hoje eu faço música, coisa que eu nunca pensei que fosse conseguir fazer. Toco ukulele e estou aprendendo trompete. Voltei a cuidar de mim por prazer e tenho um relacionamento saudável com meu atual companheiro. A minha banda são meus amigos para toda hora. Hoje, eu estou fazendo parte também da equipe de um podcast sobre música, Ska mais especificamente, o Skataplá. Então eu estou sempre conhecendo coisa nova, gente nova, mesmo nessa quarentena. A minha saudade é só estúdio e show, que agora são mais uma parte boa da banda. O palco é um lugar onde eu não preciso me preocupar com nada, lá quem manda sou eu. Mesmo percorrendo todo esse caminho aí, até hoje a impostora me perturba em cada ensaio, quando tenho que deixar meu filho com meu companheiro, às vezes com meus pais. Tenho uma pessoa super carinhosa e companheira ao meu lado, que torce pelos meus projetos, vibra com meus sucessos, e ainda assim eu sinto peso de deixar meu filho com alguém para me divertir. Tem também a questão de que uma mulher com mais de 30 anos, sem carreira sólida, não deveria estar correndo atrás de sonhos, e sim de dinheiro para criar o seu filho. Parece que depois que a gente se torna mãe, fica proibido sonhar com coisas não relacionadas ao seu filho. Você deve trabalhar, ter um corpo saudável, uma cabeça equilibrada para ser uma boa mãe, e não mais para se sentir bem com você mesma, ser a sua melhor versão. Você deixa de ser você para ser mãe de alguém. Sobre a responsabilidade do pai... Bem... Responsabilidade e paternidade são duas palavras que não se cruzam no Brasil. Tudo é justificável e você sempre vai ser a louca que quer atrapalhar o relacionamento dele com um filho. Todo dia um novo exercício de aceitação de mim como uma pessoa com gostos, vontades, quereres e desejos. De ter a consciência de que eu não sou responsável pelas atitudes do outro, então não posso me culpar pela falta do outro. Todo dia eu aprendo que quanto melhor eu sou em todos os papéis da minha vida. A mãe, a companheira, a vocalista, a cozinheira, a administradora, a sonhadora. Todas elas precisam do seu espaço dentro e fora de mim. Sem culpa, mesmo que em certos períodos uma delas seja mais dominante. Sara, mulher, eu quero te agradecer demais por ter compartilhado esse relato com a gente e por somar uma perspectiva tão diferente nessa nossa reflexão sobre o cenário musical. Né? A gente vai deixar aqui todos os links de Sara na descrição do episódio, dela, da banda, do podcast, então vai estar tudo linkado aqui. Mesmo sendo uma indústria da música, né, que é uma palavra que traz uma conotação meio desumanizada, é uma arte também, tem conexões afetivas profundas, ancestrais, né? Então o estalo dela ter voltado para a música em busca da felicidade e para fazer pelo filho o que o pai fez por ela é muito significativo, né? Como é que esse relato chega para tu, Jade?
Essa memória afetiva é uma coisa linda, né? Quando eu ouço uma música de orquestra, e que eu já toquei, eu lembro com quem eu estava sentada, qual era o lugar que eu estava tocando, a sensação que eu tinha, porque realmente, música é minha vida, assim, eu não sei viver sem. Eu achei lindo que Sara realmente foi atrás dos seus sonhos. Não é comum, né, a gente trabalhar com o que a gente ama. Muita gente não trabalha, muita gente procura a vida toda por essa carreira dos sonhos, por esse trabalho dos sonhos, e não acha, infelizmente. E sei que Sara, ela tá plena, ela tá bem. E acho que pra ela vale a pena seguir esse sonho. E espero que ela sempre esteja nessa banda, quero ouvir o som deles. E ela tá de parabéns.
Arrasou, eu fiquei também super feliz com esse relato, porque ele tem uns trechos mais tristes, mas depois ele vai ganhando uma energia muito boa, né? Então, assim, me contagiou. Muito obrigada, Sara. E outra coisa que eu achei interessante é que parte da culpa dela vem de um lugar de deixar o filho para ir se divertir, né? Ou para ir para a noite, já que a gente encara música como entretenimento, né? É uma linha muito tênue. E, sei lá, por mais que uma advogada ame e se divirta horrores com seu trabalho e seus processos, eu acho difícil ter essa interseção com o entretenimento. Tu acha que isso de confundir um pouco o trabalho com o lazer pode fazer com que as pessoas na música se sintam mais uma fraude profissional?
Às vezes a sociedade coloca a gente num lugar de que, tipo, a gente não faz nada, a gente toca ali e é isso, né? Só que aí veio a pandemia e aí ninguém soube sobreviver sem a arte, né? Aquelas famosas lives que todo mundo esperava pelo sábado para assistir a live. Por quê? Porque é só você tirar a arte que você percebe o valor dela. Então, assim, eu nunca tive muita dificuldade com isso, não. Assim, eu nunca tive pessoas que me viram como uma desocupada, como uma pessoa que faz pouca coisa. Porque, na verdade, a gente faz muita coisa para sobreviver, né? Eu sempre fazia conservatório, faculdade, dava aula, tocava em casamento, tocava em orquestra. Então, assim, é muita coisa, tem que dar conta de muita coisa. Então, eu acho que, assim, pela família que eu tive, né, pelo apoio, eu não vejo isso. Eu não vejo os meus amigos dessa maneira, os meus amigos músicos. Mas claro que a gente chega num momento da vida que a gente quer mais estabilidade, né? Querendo ou não. Por mais que eu seja violinista que tá mais próximo de uma estabilidade do que uma banda de ska, por exemplo, que depende da noite, que depende do público. Violinista tem mais chance, digamos, de concurso, professora, de orquestra e tudo mais. Eu sinto falta disso. Eu acho que eu sinto falta de da sociedade dar mais valor, sabe? De ter mais orquestras, de ter mais conservatórios. Porque a música mudou minha vida. E eu tenho certeza que poderia mudar a vida de muita gente se ela tivesse mais acesso.
Eu acho que quanto mais a gente abre esse leque, realmente mais pessoas vão se sentir à vontade para ocupar esses espaços e vamos ter mais mulheres e mais mulheres negras e mais mulheres diversas ocupando lugares para poder transformar esses lugares, porque pelo visto a gente só transforma ocupando, né? Então, assim, depois dessa conversa tão gostosa, eu quero começar a entrar nas indicações para quem está nos ouvindo. Né? Uma indicação mais geral é: escutem mais mulheres da música, procurem produções locais, escutem os artistas que estão produzindo ao seu redor, compartilhe o trabalho dessas pessoas. Essa é a nossa parte enquanto consumidoras de música, né? E a outra, eu quero indicar para vocês conhecerem a Power Records, né? Power é PWR só, que é um selo, produtora, agência, podcast, laboratório sociocultural por mais mulheres na música. Então, são tanto uma boa fonte para encontrar mais trabalhos com mulheres, quanto o podcast delas tem um conteúdo legal para quem está no meio musical. Então, eu vou deixar os links delas aqui na descrição do episódio. E aí, você, Jade, o que é que você tem na manga aí para indicar para a gente?
A minha indicação é o que eu pude absorver em 2020, assim. 2020 mudou minha vida completamente, sem romantizar a pandemia, mas eu perdi tudo para depois começar a ganhar de uma forma totalmente diferente, né? Era eu por eu mesma, e aí eu tive que buscar conhecimento em outras áreas que não foi de música. Então é por isso que eu vou indicar duas coisas que não são de música, mas que tem muito a ver com mulheres. O primeiro livro é de uma autora mulher, é um best-seller, acho que virou até um clichê, mas eu indico muito esse livro, é o Mindset. Porque esse livro mostra pessoas de mentalidades diferentes. Então eu acredito que se você começa a pensar de uma certa forma, você deixa a impostora um pouco de lado, sabe? Você deixa ela com a voz mais baixinha, assim. É meio que você buscar uma força interna de modo que você se blinde aos poucos. Isso não quer dizer que você esteja totalmente curada, né? E a outra indicação, tem uma série do YouTube que é YouTube Originals. Pessoas que têm canais no YouTube com muitos seguidores. Então, eu indico mulheres que mudam o mundo. Quem tá comandando essa série do YouTube é Natália Arcuri, do canal Me Poupe, que é o maior canal de finanças do mundo. É uma mulher que tá lá. E, enfim, nos vídeos dela eu aprendi muito a focar, a fazer o que tinha que ser feito. Não só para ganhar dinheiro, eu acho que é para você se manter firme no seu propósito, seja qual for. E aí, nesse seriado, tem vários episódios de mulheres que tiveram muitas vozes impostoras. Às vezes da sua cabeça, mas na maioria das vezes, vozes reais, né? Pessoas que estavam do lado delas e diziam: você é louco, você não vai conseguir. Eu passei uma parte da minha vida não sendo chamada de louca, mas sendo chamada um pouco de incapaz. Ah, você não consegue isso, você não consegue aquilo. A gente, quando recebe essas opiniões de cima para baixo, né, que sempre é assim, a gente acaba se convencendo quando elas são muito insistentes. Então, esse seriado de Natália Arcuri, ele me dá forças. Me dá forças pra eu ver que sim, é possível eu ir lá furar as bolhas e fazer o meu, sabe?
Arrasou, eu tô doida pra ver esse YouTube Originals, eu não conhecia, não sou uma grande consumidora do YouTube, tenho que falar. Então, assim, ótima indicação, muito obrigada. E eu acho ótimo serem indicações diversas, não só focada na música. Então, assim, muito, muito obrigada. pela aula, pela conversa, né, por me apresentar também esse universo tão novo. E aí eu quero saber se tem mais alguma coisa que você quer dizer, uma mensagem final, e também pedir para você deixar aqui os seus links, contatos, para as pessoas poderem te achar. Então fica à vontade, Jari, esse espaço é todo teu.
Queria dizer mais uma vez que é uma honra estar aqui. Eu, quando a Ana me convidou, eu comecei a pensar muito na minha trajetória, me conectar comigo e procurar saber mesmo quando é que essa voz da impostora surgiu na minha vida, quando é que ela tomou uma proporção maior do que deveria, quando ela conseguiu ser diminuída. Eu precisei me desintoxicar de algumas coisas que eu estava vivendo, de muitas impostoras que estavam enormes na minha vida. E agora eu estou reaprendendo a seguir o meu caminho, com o que eu amo fazer, sempre vou amar e sempre amei. Eu tenho Instagram, @jademartinsviolino, meu nome é Jade. Eu tenho um site também, que eu criei ano passado, relatando as surpresas com o violino que eu fiz durante a pandemia. Foi bem bonito. E eu vou relatar futuramente os casamentos que eu tô fazendo aqui. Tô fazendo um casamento em cima de uma jangada. Tô fazendo umas coisas bem diferentes. Então, meu site é www.jademartinsviolino.com. E eu tô criando uma plataforma de ensino. Tô criando o meu curso online de violino, para quem quer aprender violino do zero, todas as idades, e quer aprender de casa. É o Violino Pensante. O Instagram é @violinopensante. E, enfim, democratizar mais o ensino do violino, porque geralmente só tem nas capitais, né? E o Brasil tem muito mais cidades do que as grandes capitais. Então, eu quero chegar com isso em mais pessoas. E é isso.
Muito obrigada, Jade. Inclusive, essas surpresas com violino eu assisti, são emocionantes. Assim, mamãe não escuta esse podcast, então eu vou dizer que eu quero fazer uma para ela, né? Então, muito obrigada. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio todos os links de Jade para vocês verem esse trabalho lindo que ela faz. E mais uma vez, Jade, muito obrigada. E você encontra o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em chacoimpostora.com/apoie e também compartilhando os episódios nas suas redes sociais, indicando para amigos, avaliando a gente com 5 estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacoimpostora.com. O Chá com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Este episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa.